Amém. É um conselho. Quem só tem celular e não tem Bíblia? Quem tem a Bíblia só no celular? Eu aconselho, apague teu celular e compra a Bíblia da Priscila. Porque, irmão, Deus fez uma lei escrita. Ele disse, Ele sempre fala das Escrituras. Se Deus quisesse vir, enviar Jesus Cristo nesta era para que você usasse o celular como Bíblia, então Deus, Jesus Cristo teria vindo nesse nosso tempo. Ele veio no tempo das Escrituras. Então você tem que manter essa Escritura até o final. Por quê? Você poderá ter uma Bíblia em casa, mas quando o diabo fechar as redes sociais, fechar a internet e tudo mais, você não vai ter acesso a uma Bíblia. Entendeu? Você imagina que este mundo terá um controle total? Está escrito. Haverá um tempo em que começará o controle total. Né? Mas uma coisa boa acontece com essa invenção da internet. Acontece o revés contra Satanás. Né? Porque a Bíblia diz que o mundo verá as duas testemunhas subindo da terra para o céu. Todos verão, o mundo inteiro verá. Que, como será isso? Se eu moro neste continente e se as testemunhas estão em Jerusalém, mortas pela perseguição, e o mundo festeja por 3 dias... a morte deles, o mundo manda presente uns aos outros, e de repente, as duas testemunhas levantam-se, são levadas ao céu. E diz que todos verão, no mesmo tempo, o mundo verá isso. Bom, se a internet, o Senhor permitiu que acontecesse, que essa ciência progredisse, também Deus tem seus planos para envergonhar Satanás. Né? Que não sejamos nós envergonhados em acessar o lado oculto das trevas na internet. Mas deixemos com Deus para que realize os seus desígnios. Né? Amém? Cuidado. Nós temos caminhado até aqui com a graça de Deus e vamos prosseguir, né? Amém? Eu quero dizer assim, existe uma passagem na Bíblia que fala do Senhor Jesus Cristo dizendo assim, amou a justiça e aborreceu a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleos de alegria mais do que teus companheiros. Bom, para ter uma unção maravilhosa, poderosa, é necessário amar a justiça e aborrecer o pecado. Eu pergunto, você de todo o teu coração, não falsamente, não hipocritamente, você ama de todo o teu coração a justiça de Deus e aborrece o pecado odiosamente, como Jesus Cristo odeia? Então, você que disse amém, eu ordeno que o Espírito Santo desça sobre você. Amém. Que a unção do Senhor venha sobre você. Amém. Porque a unção do Senhor vem só para aqueles que amam a justiça e aborrecem o pecado. Irmão, não tem outro meio. Leonardo Ravenhill falava o seguinte: nós oramos, nós no nosso tempo, só para você ver o nível que nós estamos e quanto precisamos. Nós temos irmãos enfermos entre nós, certo? Temos? Sim. E quanto tempo estamos orando para eles serem curados? É pouco tempo, ou mais ou menos, ou quantas orações estão subindo e a cura não vem? Pois é, Leonardo Ravenhill disse: nós oramos pelos enfermos. Eu falo com tristeza, né? Eu falo por causa de mim mesmo, a fraqueza da minha carne. Muitas vezes eu vou diante de Deus. Então ele disse: nós oramos pelos enfermos. A igreja primitiva não orava pelos enfermos, ela curava os enfermos. Agora você está vendo o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu choro cada vez que vou orar por um enfermo, vou lá pôr as mãos sobre ele. Às vezes ele não é curado, porque às vezes precisa confessar algum pecado. A Bíblia fala lá, Tiago fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Às vezes o enfermo não é curado porque toda a igreja está indiferente ao Senhor, não ama profundamente o Senhor, então não tem o poder do Espírito Santo para efetuar a cura. E talvez a enfermidade espiritual está atrapalhando a cura física. Precisamos tratar da nossa enfermidade, da nossa chaga espiritual, né? Por quê? Porque nós vamos nos debilitando, né? Nos debilitando. Agora, se todos tiverem realmente... Hoje nós temos a enfermidade da divisão. Temos a enfermidade da falta de perdão. Tem a enfermidade do rancor, da amargura, uns contra os outros. Tem aquela enfermidade de que eu estava falando hoje cedo. Eu iniciei o retiro pregando por primeiro. Tudo bem, quem vai na frente pode levar as flechadas, mas eu falei, quem termina o sermão, conforme for, se no final do sermão as pessoas estiverem rangendo os dentes, a gente vai ser apedrejado. Agora, se eles estiverem recebendo feliz da vida a palavra do Senhor e penetrando em seus corações, vai ser como, de fato, aqueles que serão cheios do Espírito de Deus, cheios da graça de Deus, e mesmo se eles forem dispersos, eles vão por toda parte anunciando o nome de Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu estava procurando na palavra, mas eu não consegui encontrar o texto, estou com a Bíblia nova. Mas numa ocasião, Joabe vai para uma missão, ele vai para aquela missão. E Davi não vai, Davi está mais velho. Então aí ele conquista uma cidade. E ele derrotou toda a cidade. Mas ele falou: não, agora vamos chamar o rei. O rei entra na cidade e toma posse dela. Sabe, nós temos que batalhar para conquistar, para glorificar o nome do Senhor. E por fim, de conquistado, chame o rei para tomar posse. Toda a nossa carreira espiritual vai chegar nesse final. Senhor, está aqui. Isto eu não conquistei por minhas forças. Foi o Teu Espírito que me ungiu. Foi o Senhor que nos deu a capacidade de realizar tal coisa. Então, tudo é Teu. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém! Os que pularam bastante aqui ontem à noite, estão quase para dormir, deem um grito aí. Amém! Isto, fiquem acordados. Despertai, despertai, despertai. Então, estamos ansiando esse momento que o Senhor nos visite antes da sua vinda. Amém? Glória ao Senhor. E que os que manquejam sejam sarados, né? E os enfermos espirituais sejam sarados. E, enfim, também fisicamente, aqueles que estão na beira de não experimentar a vinda do Senhor, né? Por causa da idade, sejam revigorados como a águia e esperem o Senhor. Amém? Sejam curados para que o Senhor, né, possa transformar seus corpos no dia do Senhor. Glória a Deus. Às vezes nós estranhamos um pouco a disciplina de Deus, né? Mas como um pai que ama seu filho e quer o melhor para ele, ele tem algo melhor para aquela vida, mas aquele filho não entende por que tantas privações, né? Por que tantas regulações, né? Por que tantas proibições. É para formar aquele filho uma pessoa capacitada a ser participante de sua glória. Então, nós vemos aqui em Hebreus, capítulo 12, fala da disciplina. Do Hebreus 12, 5, diz assim: já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Exortação, né, aquelas empurradas. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Não desmaie, não desmaie. Eu me lembro que eu era bem sutil quando era criança. Então, eu estava no orfanato, as freiras queriam me dar disciplina. Então eu desmaiava, fingia que estava desmaiado, para não apanhar. Eu queria escapar daquela disciplina, já não aguentava mais. Às vezes a freira ainda afinava a unha assim, pegava na minha orelha e puxava, e eu andava na ponta do pé. E daí, quando vinha a disciplina, aquele receio de... porque estava fazendo alguma coisa que elas não gostavam. Eu tinha 5 anos e aí eu, puf, no chão, desmaiava. E elas aí deixavam a disciplina de lado e continuava com as outras coisas. Então, como filho de Deus, graças a Deus, nunca fiz isso. Quando a Aniceto vinha me exortar, eu nunca desmaiei. Eu experimentei a disciplina. Quando a palavra vinha, eu suportei. Né? Quando vinha a exortação, irmãos, eu fui exortado muitas vezes publicamente. Hoje os crentes são manteiga. Você exorta publicamente, pronto, derrete, fica brabo, não volta mais na reunião, fica magoado e é terrível. A Railda sabe, como o irmão Aniceto nos tratou. Ele nos tratou como pai a filhos, exortou publicamente, expôs. Um dia ele me expôs, porque Eu não tinha um dinheiro para dar para ele, mas ele chegou diante da congregação. O Juvenal é o tio Patinhas. Sabe quem é o tio Patinhas, né? Não é da nossa época o tio Patinhas mais, né? Não é desta época. Mas o tio Patinhas era aquele que se juntava num grande cofre, todo o dinheirinho, né? Qualquer moedinha ele colocava naquele cofre, e daí se tornou um grande celeiro, assim, cheio de dinheiro, era do tio Patinhas. Ele não dava nada para ninguém, não perdia nada, não... ele só acumulava. E eu fui chamado de tio Patinhas. Eu falei, meu Deus, quando ele precisou, ajudei ele e tal, eu quis argumentar tudo, mas não, eu tinha que sofrer o vitupério, porque também é o seguinte, aquilo me marcou. Eu não posso ser tio Patinhas, eu preciso ser generoso, eu preciso abençoar, eu preciso repartir, eu preciso ter comunicação com os que sofrem necessidade. Então, aí o Senhor foi formando o coração pastoral, né, para poder servir os irmãos. Eu não tenho ainda aquela virtude que o Aniceto tinha, que ele, a Denise sempre me ajuda, ela me cutuca nisso. Você tem que fazer que nem o Aniceto, tem um necessitado, chega na frente da igreja, convoca o povo a repartir e tal. Um dia tinha um irmão lá que estava perdendo o terreno, e não, porque não tinha condição de pagar os IPTUs, ele estava perdendo. O Aniceto falou assim, escuta aqui, quem tem dinheiro aqui para ajudar esse irmão aqui? Senão ele vai perder o terreno dele. Olha, apareceu a pessoa mais pobre da igreja, a gente não sabia que ele tinha dinheiro. Ele falou, eu ajudo. E pagou. E aquele irmão não perdeu o terreno dele. Então, me falta isso ainda. Não sei, talvez eu tenha constrangimento em relação ao povo nesse sentido, porque nós temos encontrado povo munheca, né, meu Deus do céu. É difícil falar em dinheiro. Você consegue falar em dinheiro, Almir, lá? Aqui é um constrangimento terrível para mim falar. O Momô fala. Nós precisamos de diáconos que falem. Porque se os pastores falam, aí fora diz que todo pastor que fala de dinheiro é ladrão, né? Irmãos, é isso. Mas Paulo falou de todos os assuntos. Mas graças a Deus ninguém chamou ele de ladrão, né? Nós precisamos da graça do Senhor. Irmãos, para nós vermos como realmente precisamos do Espírito Santo mesmo, do enchimento dele. E nós sabemos o que está impedindo. Vamos ver aqui, por que a glória foi embora? Lá em... não li Hebreus, né, ainda, né? Então, no verso 10 aí de Hebreus, que vocês abriram aí no capítulo 12, diz o motivo da disciplina. Diz assim, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O maior privilégio da vida de um homem é poder participar da santidade de Deus. A virtude soberana de Deus, para ser chamado o Deus da glória, é porque Ele é santo. Se Deus não fosse santo, Ele não teria glória. Se Deus não fosse separado de todos nós, não teria glória. Então, Ele é identificado, a sua glória é identificada pela sua santidade. Olha a glória que dão para o Papa, sua santidade, o Papa. Essa glória é uma usurpação. Porque só existe uma santidade, sua santidade, Jesus Cristo. Só Ele. A Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Salmo Isaías 64, creio que verso 6. Mas veja a chamada. Ele fala, é como se Deus falasse assim, meu filho, eu estou te corrigindo aqui, estou te proibindo disso, eu estou te privando disso. Às vezes uma pessoa está pobre, né? Ah, eu queria, né? Eu queria ter um êxito material para mim comprar o carro do ano. Eu queria ter um salário aí de uns 20, 30 mil, isso estaria maravilhoso para mim. E fica mascando aquele fumo, porque, vamos supor, lá ganha 2, 3 mil, né? Não sei. Ele está privado de alcançar uma maior cifra de dinheiro, mas porque tem uma proposta para ele. Essa disciplina é para que ele experimente o que há de vir, uma glória superior, uma glória maior. Então ele não entende o sentido da vida, se ele ficar detido nessas coisas. Ele não entende o propósito do seu pai, que está com um propósito lá no coração dele e que você não entende. Né? Graças a Deus o Senhor nos deu me deu um coração depois da conversão, né? De nunca ficar mimimi por causa da pobreza. Não tem porquê. Todos poderão alcançar a glória sendo fiel no nível de vida que você tiver hoje. Depende da fidelidade de cada um em sua situação. Porque o rico também tem que saber como ter domínio próprio em suas riquezas. Ele não tem domínio, ele precisa saber que ele é um mordomo e precisa do domínio de Deus sobre suas riquezas. De qualquer forma, tanto o pobre quanto o rico, né, podem receber o mesmo galardão no dia do Senhor. Amém? O rico, como aplicou aquela mordomia que Deus deu? E o pobre, como ficou satisfeito com aquela porção menor que o Senhor lhe deu? Não é mesmo? Se ele for reclamão, ele perde seu galardão. E se o rico for dissoluto, como disse o Edson aqui, gastão à toa, sem propósitos, né, só para satisfazer os deleites da sua alma, né, como aquele rico, né, tenho muitos celeiros e agora a alma come, bebe e descansa. Então esse tipo de rico vai se dar mal. É. Porque ele está tendo riquezas para seus prazeres, sua vida relaxada. Não, as riquezas que Deus nos dá têm um propósito. Tem um propósito. E não adianta dizer, não adianta pregar o socialismo, que todo mundo vai ser igual. Jesus disse, os pobres sempre tereis entre vós. Então aí já quebra o socialismo, já quebra o comunismo. Né? Essa ideia do mundo de comunismo, que todo mundo vai ser igual, então quer dizer, ninguém vai ter nada, tudo é do governo, e daí? Não se cumpre essa palavra de Jesus, não tem rico nem pobre, né? Todo mundo é pobre, quer dizer, então, mas o Senhor falou, nunca disse que não teria rico, em Israel havia ricos. José de Arimateia, que era um homem que foi buscar o corpo de Jesus, era um homem rico. Né? Aquele, ele deu o sepulcro de Jesus, porque ele era rico. Ele fez um... Então, o Senhor tem seus servos em qualquer nível da sociedade. E nós não precisamos ficar tentando com a nossa própria cabeça, né? Esquematizar. Ah, não. Ah, aquele irmão tem mais, ele é obrigado a dar para mim então. Não. Não é obrigado. O Senhor vai direcionar ele para fazer o que o Senhor quiser. Mas se o Senhor falar para ele, ó, vai lá e dá isso para esse irmão. Aí sim, nós temos um governo sobre nós que chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence. Eu nunca esqueço quando o irmão Aniceto contou sua história, que ele veio como enviado para esta cidade para levantar esta obra na qual nós estamos aqui. E diz que ele estava passando necessidade lá, não tinha comida para aquele dia, então ele dobrou os joelhos e orou, e Deus foi na casa de uma irmã e falou assim: olha, vai fazer uma compra e leva na casa do Aniceto. E ela ouviu a voz de Deus e atrasou por uma hora. Quando ela abriu a porta da casa do Aniceto, o Aniceto falou: que hora que Deus te falou? Ela chegou passado do meio-dia, que era a hora do almoço. Ela tinha que trazer os ingredientes antes para ser feito o almoço lá. Olha, você tem certeza que você quer ser cheio do Espírito Santo? Mas você vai obedecer? Literalmente? Você quer uma visita de Deus para depois, quando Deus fala com você, você não faz? E se Deus rapar o teu cofre? Dizer assim: vai dar tudo. Como o Aniceto pregou em Umuarama, e tinha, acho que a esposa de um juiz, tinha muita grana na caderneta de poupança. Depois da pregação, ela foi lá e emitiu um cheque com todo o saldo do banco e entregou para o Aniceto. Ela recebeu a visitação do Espírito Santo. Esse negócio de receber a visitação do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e continuar sendo dono de si mesmo, a igreja não vai muito longe, né? Nós precisamos realmente saber o que é que Deus quer que nós renunciemos. Amém? Silêncio total. Amém.
Amém.
Ontem nós estávamos na reunião de casais, e a Carla falou, eu falei, as irmãs, as mulheres têm que estar submissas aos maridos. E ela disse, ela concordou. E eu não entendi, achei que ela discordou. A Carla é firme. Ela concorda com toda a verdade de Deus. É. Amém? Glória a Deus. Então não é aquilo que os irmãos pensaram. É. Que eu falei, a Carla não concordou. Mas ela concordou sim. E afinal, os casais ergam a mão assim, tão felizes?
Sim.
Com a visitação de Deus?
Sim.
Agora eu quero dizer, filhos que estão presentes, o Senhor trabalhou na vida de seus pais com um propósito, vindicando a causa de vocês, filhos. Requerendo a causa de vocês. Filhos, vocês dão graças a Deus por isso? Levantem a mão. Aleluia. Assim para o Senhor. Parem de dormir na reunião, porque Deus está cuidando de vocês. Não é mesmo? Ó, fica do ladinho do colega, Silas, se ele dormir, cutuca ele. É, vamos ajudando. Então, o Pai nos chamou para ser participantes da sua santidade. Amém?
Amém.
Aleluia. Glória ao Senhor. Agora, existem histórias tristes na Bíblia para nós aprendermos. Se você Está escrito em Romanos 15 que a Escritura é para nosso ensino e consolação, né? Para aprendizado nosso. Então vamos aprender um pouco aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4. Por que que a glória não vem? Por que que ela vai embora? Primeiro Samuel 4, você vai ver logo no começo aqui, do verso 1 ao 5, diz: E veio a palavra do Senhor a Samuel e a todo Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus, eles foram à guerra, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido. Veja, grave bem isso. Israel foi ferido. Eles foram feridos e daí, diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel... Olha só a pergunta que eles fizeram. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Você pergunta por que que eu estou fraco na fé? Por que que não dá certo nada para mim? Você pergunta a Deus? Por que que os irmãos não têm testemunho acerca da minha vida? Você pergunta ao Senhor isso? Então daí disse assim, entenderam o seguinte, que era por um motivo. Então, ele disse, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então, eles fizeram isso. Ah, sabe o que é? É porque nós estamos aqui, perdemos a batalha, porque falta a arca de Deus aqui. E se a arca do Senhor não está... a presença de Deus também não está, né? Então, aí, conclusão, enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, gravem esse nome aí, ó, Eli, ó, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu. Não é assim os nossos louvores, às vezes, né? Nós estamos numa pindaíba, falta da presença de Deus, mas o louvor está quente, né? Está bombando, não é? O Senhor está conosco, a arca está aqui, glória a Deus, aleluia, e vamos, nós somos um povo a quem Deus libertou, e vamos mais, e engatamos outro, e mais outro, e vamos lá, estrépitos de cânticos, maravilha. Sabe uma coisa? Não percebemos, às vezes, que só restou aquela casca, aquela urna vazia. Vocês vão ver a consequência depois. Vamos continuar a leitura. Ele estremeceu o arraial. Agora sim, vamos vencer. É verdade? Agora, continua a leitura. Os filisteus, diz assim, no verso... Eles continuam, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Ah, o mundo diz assim: oh, aquela igreja ali é avivada, ela é, fala do nome de Jesus e tal, 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 tal. E o mundo vê, mas daí o mundo vem ver a virtude. Onde está a virtude? Vai ver o fruto. Uma vez eu fui procurar comprar um carro financiado da CCV. E daí ele perguntou assim: mas o que você faz? É, eu sou pastor. Ah, é? Você é pastor? Olha, o diretor aqui disse para não financiar nada para pastor aqui, porque os que menos pagam são os pastores. Eu falei: ixi, meu Deus, onde é que fui parar? Onde eu amarrei meu burro? Mas daí eu falei: por favor, eu estou precisando comprar esse carro. Eu preciso fazer viagens. É que eu estava indo naquelas viagens para Londrina, para Lages, ia e voltava. Eu preciso de um carro novo para me fazer isso e tal. É. Aí, por favor, deixa eu ir falar com o diretor então. Pela misericórdia. Ele falou: não, eu vou falar então. Eu fiquei na mesa lá esperando ele, orando: ai, Senhor, abre o coração do diretor, abre o coração do diretor. Até que enfim ele falou: ah, o diretor aprovou, pode, vai fazer a exceção para você. Tá, amém, amém. Aí consegui comprar o carro, mas eu já não tinha fama. Mas o pastor pregando com veemência, pá, pá, né? Muitos pastores estão aí, pregando, 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 e são caloteiros. Falta de caráter. Deus não quer dons, Ele quer fruto. Deus distribui dons, sem dúvida. É? E as pessoas às vezes ficam com os dons sem caráter. Carisma e não caráter. Não é? Por isso, as duas coisas têm que caminhar junto. É? Então, continuando aqui. A arca chegou, estremeceu. Os filisteus ficaram ali estremecidos também, com preocupação. Daí os filisteus, continuando o verso 7. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Olha, mas não tem sentido o que acontece depois agora com o sentimento dos filisteus. Eles falam tudo isso, não foi um temor de Deus que se apoderou deles, porque Deus não estava presente. E eles disseram: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido novamente. Foi ferido. Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil homens de pé. A arca veio, mas a presença de Deus não veio. Por que será? Vamos voltar um pouquinho na história. Veja o versículo 4, diz que os dois filho de Eli, Ofni e Finéias, estavam carregando a arca, certo? Precisava quatro homens para carregar a arca. Então, dois deles eram Ofni e Finéias. Eram quatro sacerdotes. Aí, você vai lá no capítulo, dá uma olhadinha no capítulo 2. Qual era o entrave? O entrave. Esses dois filhos, qual era o caráter deles? Capítulo 2, verso 17, 1 Samuel. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E continuando, no verso 22, diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Veja, Eles estavam em pecado, carregando uma arca vazia. Então, todo mundo respeitava os sacerdotes, mas eles estavam carregando uma arca vazia. A responsabilidade do sacerdócio era carregar a arca sobre seus ombros, porque representava a glória de Deus acima dos ombros dos homens. É. O governo de Deus tem que estar na casa de Deus, e não o governo dos homens. Só que nesse tempo, como o governo estava corrompido, então eles ficaram só com a arca vazia. E continuando, no capítulo 3, houve uma profecia também sobre o erro de Eli, que agora toca a nós como pais. A profecia para Eli, né? Verso 11: e disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinerão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli e tudo quanto tenho falado, e contra a sua casa, e começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será espiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Voltando então para o capítulo 4 agora, estes são os motivos porque você vai ver que houve derrota. Nós lemos aqui até o capítulo 10 do capítulo 4, então vamos ver o verso 11. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Amém? Eles morreram por quê? Por causa do pecado e da palavra que Deus profetizou de juízo sobre eles. Porque eles eram muito perversos. E daí, alguém foi noticiar essa morte para o pai deles. Então no versículo 18 diz: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu, fez menção da arca, mas no versículo anterior diz, eles dizem que ele, os filhos dele morreram. Então daí fizeram menção da arca, mas ele, veja, ele tinha um certo zelo pela arca. Porque quando não foi com a menção da morte dos filhos que ele caiu. Veja, ainda esse homem tinha uma esperança. Com todos os erros que ele cometeu, ele sabia da verdade, que sem a presença de Deus na arca, não, as coisas nunca darão certo. Então, ele tinha conhecimento disso. Então, ele disse assim: e fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. Irmãos, será que você pode ser arrebatado? Se estiver muito pesado, é muito difícil. É. Por isso, como diz o Christian Shen, dizia assim: Jacó não tinha pelos, era sem pelos, literalmente pelado, né? Sem pelos. Esaú era peludo. Ele falou que Esaú era peludo porque onde ele passava no mundo, tudo grudava nele. Mas quem Deus elegeu? Jacó. Jacó era liso. Você pode olhar na escritura depois. Ele era liso. Nada do mundo pegava nele. Por isso que ele almejou a primogenitura. Ele queria algo mais alto. Ele sabia o valor das coisas. É? Precisamos saber o valor das coisas. O que é que vale mais? É. Então, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E agora, diz assim, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. E ela, porém, não respondeu nem fez caso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e do seu marido. Então, a arca de Deus foi levada no meio dos filisteus. Agora, o interessante é que no meio dos filisteus, Deus se manifesta. Mas se manifesta com juízo. Mas por que no meio de Israel não se manifestou? Se Deus fosse se manifestar naquele momento, no meio de Israel, só seria para juízo. Então Deus se silenciou, a arca ficou vazia, Deus não estava lá se manifestando, mas no meio dos gentios, Deus fez o Deus deles cair de cara no chão diante da arca. Então, se você continuar mais à frente o texto, então Israel fez festa com a arca vazia. Mas Deus é maravilhoso, e veja no capítulo 7 um caminho de restauração. Eles foram buscar a arca que ficou em Kiriat Jearim quando voltou a arca do meio dos filisteus. Os filisteus ficaram, receberam tanta praga que não quiseram a arca e mandaram de volta. Né? Mandaram a arca de volta. A arca veio, parou numa casa lá em Bet-Semes, só que os moradores de Bet-Semes abriram a arca e morreram muitos, e eles pegaram então e enviaram a arca para Kiriat Jearim, deixaram ali. Aqui no verso 21 do capítulo 6, diz assim: enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós. Então, capítulo 7, verso 1, então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que o guardasse a arca do Senhor. Agora, continuando o texto, vocês vão ver a restauração, o caminho da restauração da presença de Deus. Daí, e sucedeu, verso 2, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Pouca importância pela presença de Deus. Né? Quando estamos endurecidos, tanto faz ir na reunião como tanto fez. Né? Tanto faz estar num retiro onde o Senhor quer nos falar, ou tanto faz ficar em casa. Né? Não se preocuparam com a ausência de Deus. Mas daí é o seguinte: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentre si os baalins, os astarotes, e serviram só o Senhor. Tirar tudo aquilo que está no coração se opondo a Deus. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá. Veja que ele vai orar depois dessa humilhação deles, desse despojamento, dessa libertação desses deuses estranhos no coração. E tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. Por que nós jejuamos mesmo? Porque quando o Senhor não está, nós temos que ter fome do Senhor e jejuar. Daí jejuaram, e veja só, aquele dia disseram ali: pecamos contra o Senhor. É isso que Deus quer ouvir da nossa boca. Pecamos. Não é dizer: aquele irmão pecou. Daniel, quando orou, diz: nós pecamos, Senhor, nós transgredimos. Mas Daniel não tinha transgredido, mas ele se incluiu transgredindo. Nós somos um corpo. O que você faz particularmente prejudica o corpo inteiro. Ou abençoa. Se você busca o Senhor, tem uma vida de oração, intimidade com Deus, abençoa a igreja. Isso faz com que a presença de Deus venha. Se você se humilha... Então eles: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Daí agora é o seguinte, veja o revés. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Verso 10 agora, e tal revés. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E apareceu o nosso herói, aleluia. Apareceu ele. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Mas Deus não quer fazer apenas visitação, Deus quer fazer habitação. Ele não quer nos defender em cada batalha, que nós estamos encurralados. Não, Ele deixou de habitar naquela arca. Ele deixou de habitar naquele tabernáculo em Siló. Por causa que não era um lugar adequado, não era um santuário mais. Inclusive, o tabernáculo desapareceu da história, né? Você sabe. Até a arca sumiu. Os fazedores de filmes exploram essa parte aí que a arca, né? A arca desapareceu, então eles fazem filme como que um cara vai encontrar a arca, né? Então eles têm, o mundo tem assassina. Onde é que está essa arca? Ela deve estar em algum lugar. Então ficam fazendo filmes acerca disso. Mas, irmãos, quando você olhar, abrir o Apocalipse, quando o céu se rasgar para você, você vai ver a arca de Deus. Tem uma cena no Apocalipse assim. Quando João, o céu abre, ele vê a arca da aliança. Está lá o nosso Senhor, né? O tabernáculo de Deus com os homens. Esse é o nosso futuro. O tabernáculo de Deus com os homens. Homens de toda tribo, povo, língua e nação. Ah, isso nós temos que cantar hoje. Mas vamos ver agora quem ama a glória do Senhor. Eu quero que você anote no teu caderninho de anotação que você está fazendo aí. João 12, 35 a 43, porque eu não quero tomar tempo nesse texto, né, para que não dê tempo de eu chegar no final. Anote aí, então, do 12, 35 a 43, e depois você faz uma correlação com João 1, 14. Então, nesse capítulo aí, 12, essa citação que eu fiz, ali o Senhor Jesus aparece a ele dizendo que ele é a luz deste mundo e tal. E alguns creram, mas não saíram da sinagoga, não saíram de lugar nenhum e não seguiram a Jesus, porque diz ali que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está acordado?
Sim.
Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, vamos para Ezequiel, que eu não vou me deter em João. Ezequiel, capítulo 9. Se você ama a glória de Deus. Quem ama a glória de Deus, ama a santidade de Deus. Ama a sua santidade. Capítulo 9, do verso 1 até o O 6, diz: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto do altar de bronze. Altar de bronze é juízo. Amém? Ouro, prata e bronze foram colocados na edificação do tabernáculo. O bronze representa o juízo. Certo? Então aqui Deus está se prontificando a um juízo. Está acordada? Um juízo. Estou fazendo isso porque ontem ficaram até 2 ou mais horas, né, acordados. E de repente escolheram para dormir agora. Então, continuando. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Sabe que na entrada da casa, lá fora da casa, tem o altar de bronze. Né? E tem a bacia de bronze também. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Irmão, você tem um gemido contrário ao pecado? Você tem um gemido para que a santidade seja plena na casa do Senhor? Você tem? Saiba que o Senhor marcou na testa os que gemem por causa das abominações. E ele disse, e aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Meu Deus! Quando você vai para o capítulo 11 de Ezequiel, você vê a glória se fazendo mais distante. Ali ela está, né, na frente da casa. Agora ela se retira da frente da casa. Vai no capítulo 11, verso 21 a 23. Diz assim: mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Já se afastou da cidade. A glória vai ficando cada vez mais distante. 2000 anos de história da igreja. A que distância a glória de Deus está dela? Eu creio que o Senhor nos reuniu com um propósito. Fazer-nos conscientes de limpar nosso coração e amar a glória de Deus. Primeiramente amando sua santidade, para que a glória dele venha e permaneça conosco até a volta do Filho amado. Olha, sempre ouço pregadores que têm esperança de que nós tenhamos mais devoção ao Senhor do que amor próprio. Então, vamos cuidar disso, irmãos. Olha, eu li um texto lá em Lucas, que o Senhor disse sobre o jejum e falando dos odres, odre novo, odre velho. Ele fala algo ali. Como jejuarão os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Eu vou passar um sentido espiritual um pouquinho mais elevado disso. Jesus diz assim: quando o esposo não estiver aqui, nesses dias jejuarão. Sabe, irmãos, para mim chega de jejum. Eu quero que ele esteja comigo, presente conosco. Se a igreja não quer jejum mais, porque Jesus é nosso pão da vida, se ele estiver conosco, nenhuma fome haverá. A presença do Senhor nos dará suprimento. Um irmão teve uma visão bem no começo, quando nós estávamos ali na Belo Horizonte. Ele disse que via o Senhor derramando muito trigo do céu no nosso meio. E daqueles dias, daquela visão, eu tenho clamado ao Senhor: quando chegará o tempo em que não teremos escassez da tua presença? Então vamos interpretar por esse lado. Você está jejuando do Senhor e quer continuar nesse jejum? Ou você quer comer, ser saciado? Quem comer da minha carne por mim viverá, não é? Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimentar, por mim viverá, né? Temos que receber o fruto daquilo que nós mais almejamos, o Senhor conosco, porque quando foi anunciado a vinda do Messias, diz que o nome dele era Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos, temos que ver a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Cheio da graça, mas cheio da verdade para nos dar temor, obediência. Ó Senhor, aleluia, você ama esse Jesus que nos foi enviado como a glória de Deus para habitar entre nós? Emmanuel, 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 Deus conosco. Aleluia! Fale aí, vamos gritar juntos: bendito o que vem em nome do Senhor! Vem, Senhor Jesus!
Vem, Senhor Jesus!
Aleluia! É Ele que queremos. Nós não queremos só no dia da sua vinda, nós queremos Ele agora. Que Ele venha e nos enche o coração. Ele é a nossa satisfação, Ele é nosso prazer, Ele é a nossa alegria. Ele é tudo em todos, aleluia, Senhor. É isso que nós queremos para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos e para todos quantos o nosso Senhor chamar, aleluia. É isto que Deus quer para nós e profetizamos isto. Chega de jejum, queremos comer pão da vida, aleluia. Nós interpretamos, às vezes, tudo no natural. Existe o sentido natural, tem que jejuar, deixar de comer aquele prato de arroz com feijão e tal, e para ficar, para pedir o pão que nunca chega, aquele pão do céu. É. Ou às vezes, como tem alguns que tentaram, um homem na África tentou jejuar 40 dias e 40 noites, e morreu. Morreu. Mas Moisés jejuou 40 dias, 40 noites, porque ele estava comendo de Deus lá e não morreu. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, não morreu. Moisés parece que foi naquele monte 3 vezes. Mas vamos agora ver uma escritura, profeta Joel. Eu quero ver agora os jovens que leram 5 vezes que eu pedi. Aliás, eu dei um mandamento, né? Levante-se um que leu. Leu as 5 vezes? 8? Amém. Que o Senhor faça vir sobre você a bênção que Ele tem para você. Só um leu. Viu como nós estamos dispersos? Leu? Também receba a tua parte do Senhor. Aquilo que tu pedir, Ele fará. Amém? Aleluia. Continuando então, Joel, profeta Joel, não sei se tem mais que leram tudo, tem que ser literalmente como foi ordenado, né? Não existe obediência parcial, leu um capítulo só, não é obediência, leu 2, não é obediência, leu os 3 e faltou o último versículo, não é obediência. Não tem obediência parcial. É. Leu 4 vezes 99. Não faltou, 5 vezes. É. Sabe, irmãos, é assim que Deus assinala a gente. Por isso não devemos estar distraídos. Ah, ele falou, mas para que será que é para ler? Não. Daí se distrai, vai jogar bola, vai fazer o que fazer. Né? E não lê. É assim que Deus vai selando a gente. É. Achei a Davi, homem que executará toda a minha vontade. É. Ah, não, esse foi o Juvenal que pediu. Né? A gente está ouvindo tanto a palavra de Deus, e para que ler o livro de Joel? Mas, vamos lá. Aqui, verso 8 do capítulo 1, diz: lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Daí, foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, esse mosto é o vinho, né? E o azeite acabou. Não tem unção, não tem azeite. Não tem azeite para ungir. Não é? Todas essas coisas precisava na casa do Senhor. Para que precisava o vinho? Para libação sobre o sacrifício. Lembra que Paulo falou, eu estou me derramando como libação sobre o sacrifício. Então, todo sacrifício tinha uma libação, significa, era um derramar que representa a satisfação de obedecer a Deus e de ofertar a Ele aquele sacrifício. Então, a libação representava o louvor, o gozo, a alegria, o louvor. Alguém contou uma história que uma irmã, ela tinha uns lençóis novos na sua casa e recebeu os missionários, e ela não queria abrir mão daqueles lençóis novinhos, né? Que ela adorava aqueles lençóiszinhos, né? Então, não queria usar, ela falou assim para Deus, eu quero usar numa ocasião especial. E chegaram os missionários lá, e talvez ela não considerou tão especial aquele fato. E daí foi lá, direto pegou os lençóis já velhinho, descorado, e foi arrumar a cama dos missionários. Deus disse, o novo. Que Senhor? Aqueles lençóis novos que você guardou lá em cima. Ah, não Senhor, mas aquele ali é para uma ocasião especial. Chegou a ocasião especial. Deus falou. Aí ela pegou meio assim, né? Pegou os lençóis novos, tirou. Agora vai lá, arrume a cama deles. E ela foi, arrumou. Agora cante um cântico para mim. Então ela começou a cantar. A libação. Começou a cantar um louvor. Então o Senhor se agradou. Para isso serve o vinho. No final, porque o vinho representa a alegria, né? O gozo. O Senhor disse, eu quero que a minha alegria esteja em vocês. E essa alegria seja completa. Né? Nós fazemos o sacrifício, mas gemendo. E no fim, tinha que ser para esse irmão. Eu estava segurando para o meu amigo, minha amiga. Especial. Essa aí é especial. Né? Não. Seja amigo de Deus e todas as ocasiões serão especiais. Amém? Então, não tinha vinho para libação sobre sacrifício e também não tinha azeite, se fosse ungir. Não tinha azeite para pôr no candelabro, para alumiar o lugar santo. Viu, irmãos? A escassez. Sabe por que se faltar o Espírito Santo na nossa vida, falta a iluminação do entendimento? E Paulo falou para os crentes orarem por iluminação do nosso entendimento, certo? Então, se falta o azeite na casa de Deus, não tem iluminação. E também não tem unção, porque era usado para esse fim de gerar luz e também gerar poder, poder sobre a cabeça do sacerdote ungido. Daí diz o seguinte, envergonhai-vos lavradores, verso 11 aí, gemei vinhateiros sobre o trigo, ó, também o trigo representa a palavra do Senhor enviada para suprir nossas necessidades. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sobre o trigo, a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. A Bíblia fala que a macieira nos dá sombra e nos dá fruto, dá descanso e dá fruto. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Na presença de Deus há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Então, sem a presença de Deus, a alegria vai embora. Nessa situação do profeta Joel, nesse contexto, o povo estava longe do Senhor. E daí, o que que Deus chama, faz uma chamada? Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Cortou a libação, não tem alegria. Pode até continuar os sacrifícios, mas é religião. Não é assim que muitos seguem, sem a presença do Senhor, fazendo sacrifícios. E aquele, quando você faz aquele sacrifício, você vai lá, dá uma beneficência para o irmão, mas você sai lá satisfeito, cheio de glória no peito. Puxa, eu fiz. Eu fiz. Tem que ser como Davi, das tuas mãos o Senhor nos deu, para tuas mãos tu damos. Ontem nós ouvimos, a oferta foi dada a Paulo ou ao Senhor? Ao Senhor. A identificação de todo o serviço na casa de Deus tem que ser o Senhor. Né? É que nem tem irmãos que dizem assim, eu não vou dar o dízimo para esses pastores ladrões. Então, ele nunca dizima. Nós tivemos em São Paulo, tinha no Alphaville, tinha um homem muito rico. Ele falou assim, não, eu olha, outra coisa, eu não vou pagar imposto, né? Porque o governo é ladrão. Né? Justiça, obedecei às autoridades, os governos. Paulo escreveu dizendo que deveria se submeter ao governo romano, e ele sabia que o governo romano era perverso, era o império mais cruel que se levantou sobre a face da terra. Foi por ele que Jesus Cristo foi crucificado, nesse reinado, mas também foi a ressurreição de Jesus que virou esse império de cabeça para baixo, através do povo de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia! A igreja de Deus, o único reino que nunca foi abalado sobre a face da terra, é o reino de Deus na vida da igreja. Aleluia, irmão! Você está num reino que jamais poderá ser abalado. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisso? De fato é verdade isto, porque quem falou é a rocha eterna dos séculos, e jamais será abalada esta rocha, porque estamos fundados sobre a rocha. E agora diz assim, cingivos e lamentais e tal, e daí diz no verso 14, santificai um jejum, porque Deus não está presente. Jejuem, porque não está presente o Senhor. Está faltando alimento, não tem comida. Porque nós não queremos comer de Deus, então também não tem outra comida. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Por quê, irmãos? Verso 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Não sobre nós. Então, vamos continuar mais adiante no capítulo 2. No verso 1 ele diz: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. O que que vocês pensam que estamos fazendo aqui, tocando a trombeta em Sião? É isso que estamos fazendo, porque está perto o dia do Senhor. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá. E o Senhor vem, na verdade, é uma referência do Senhor vindo a eles com juízo. Mas vamos partir para o versículo 12. Estamos chegando aí. Aqui está o momento que você tem que se abrir para receber vinho novo no teu coração, restaurar a glória de Deus, a presença do Senhor nas nossas vidas. Diz aí: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele se arrepende do mal quando nós nos arrependemos também. Amém? Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai a assembleia solene, congregai o povo. Bom, já estamos congregados, amém? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças. Crianças, levante a mão. As criancinhas, não os adolescentes, as criancinhas. Bom, agora os adolescentes, levantem a mão. Congregados as crianças. Onde está teu filho? Está faltando alguém aí? Tem que estar congregado. Daí, congregai as crianças e os que mamam. Cadê as criancinhas de carrinho? Então, está tudo por aí? Não deixe fora do lugar onde a igreja está. Se está no quarto, traz para a reunião. É importante. As crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara. Pare de olhar para a noiva agora. E a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Para que o mundo não entre na igreja, Senhor, tem misericórdia. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Sabe o que o mundo hoje pensa da igreja? Na década de 70, quando um crente aparecia num ambiente onde eles estavam falando besteira, eles temiam e calavam. Hoje, o mundo não tem temor nenhum da igreja. Mas eles ainda temerão, porque o Senhor se levantará por fim entre nós. Você crê nisso? Sabe, irmãos, agora está no final aqui a promessa de Deus, né, de abundância. Depois do nosso rasgar do coração, versículo 13. Então, verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, O Senhor, respondendo, disse ao povo: Eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio ante gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte. Isso falando naquele contexto, né, está realmente nos ensinando dentro do nosso contexto. Daí verso 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E continuando, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e a chuva temporã fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a seródia. Isso está escrito lá sobre a vinda do Senhor Jesus, lá em Tiago capítulo 5, a partir do verso 7 em diante. Está escrito sobre a questão da temporã e seródia. Diz que aqueles que lavram, né, aguardam com paciência essa chuva para que a lavoura dê fruto. Então, daí diz: e as eiras se encherão de trigo. Vamos pedir essa promessa de Deus para nossos dias. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Veja, o vinho e o azeite que faltava, agora não falta mais, porque a presença do Senhor está conosco. Restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto comeu, e a locusta, e o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Glória a Deus, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e sobre as servas naqueles dias, servos e servas, derramarei o meu Espírito e mostrarei... E mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia não chegou, nem no Pentecostes chegou, porque o sol não se converteu em trevas, só naquele dia que Jesus morreu na cruz. Mas depois disto, ainda falta realmente um cumprimento final. Você pode abrir aí a Bíblia em Atos capítulo 3, verso 19. Como realmente falta um cumprimento ainda desta promessa antes da volta do Senhor. Então, enquanto você procura, eu vou lendo, escute. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, vai acontecer tudo isso. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ainda haverá salvação. Por isso que o Senhor disse: vocês vão pregar o Evangelho do Reino a todas as gentes, então virá o fim. Haverá conversão no meio dessa visitação de Deus, dessa visita de Deus antes da volta do Senhor. Haverá conversões. O Senhor dará esta oportunidade à igreja de pregar o Evangelho do Reino em testemunho. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Esta profecia foi citada por Pedro lá no dia do Pentecostes, e começou ali, mas ela não terminou. Ainda virá o Senhor. Aqui diz também no versículo 12, seguindo: suscitem os gentios e subam no vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Eu pergunto, esta profecia está em Mateus 25. Então, significa que do versículo 12 para frente será o estabelecimento do milênio, do reino milenar, depois da vinda do nosso Senhor. Então, porque Ele vai sentar e reunir todas as nações diante do Seu trono de glória, e Ele vai julgar. Amém? Por isso que ali é que fala que ele vai apartar os bodes das ovelhas, porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Essa palavra vai se cumprir depois da volta do Senhor. Então, por isso que, continuando do versículo 12 até o final, trata-se aqui do reino milenário. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus e que habito em Sião, e o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão vinho e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá serão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. E o Egito se fará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Irmãos, você quer rasgar teu coração agora e pedir: Espírito Santo, enche-me hoje, enche-me, para que eu permaneça sendo uma testemunha antes desse grande e glorioso dia do Senhor. Quer isso para você? Vamos orar então. Vamos abrir nossa boca e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, é isto que eu quero. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor realmente habite ricamente em mim, plenamente. Eu quero estar limpo completamente, para encher minha vida, minha alma, meu espírito, meu corpo. Vamos fazer esta oração antes de nós irmos para a mesa do Senhor. Amém. Ó Senhor. Aleluia. Aqueles que ministraram o louvor aqui cedo estão com esse coração, querem ser cheios do Espírito Santo. Eu lembro que em 98, vou contar uma história aqui de um irmão aqui presente. Em 98, o Senhor visitou os jovens, enchendo eles do Espírito Santo. E eu me lembro do Valdemarzinho, que não tinha ido no retiro. Ele chegou na seguinte reunião da igreja. Alguém foi lá e testemunhou para ele: o Senhor nos encheu. E o Valdemarzinho estava com o seu pé entortando para Batista, né? Agora é Valdemar, não tem mais Valdemarzinho, né? Então, estava com o pezinho dele lá, o coraçãozinho dele, né? Todo cheio de orgulho, ele não vai negar. E chegou na reunião, eu preguei, fiz o apelo, ele veio à frente, se ajoelhou. Eu falei: o que você quer aqui, Valdemarzinho? Ele disse: eu quero ser cheio de Deus. Pensa no Valdemarzinho cheio de Deus. Começou a pular de alegria. Hoje nós temos um outro Valdemar. Né? O Senhor tratou com ele. Né? O Senhor encheu ele, mas foi tratando com o caráter dele. Cadê o Valdemarzinho? Onde é que ele está? Ô, Valdemar, é verdade o que eu estou falando? glória sejam dadas ao Senhor. O Valdemar hoje é uma bênção. Oh, Senhor. Não é em vão nosso trabalho no Senhor, né, Almir? Não é em vão nosso trabalho. Ó Senhor, você quer assumir todas as consequências do enchimento do Espírito Santo? Se ele destruir o teu status, se ele destruir a tua vida econômica, se ele realmente devastar os teus amores, como você ficará? Quando as pessoas são santas, elas podem ser muito amadas por aqueles que são santos ou podem ser muito odiadas por aqueles que não amam a santidade. Você quer isso para a tua vida? Então, irmão, vamos dobrar nossos joelhos, nos humilhar na presença de Deus, pedir que Ele encha nós do Espírito Santo, porque nós queremos coisas boas, um coração pleno, queremos um coração puro. Não retires de mim teu Espírito Santo, mas antes coloca e enche, e o Senhor realmente vai ser glorificado. Ontem, dei graças a Deus, todos os casais estavam com a boca no pó, certamente essas famílias vão ser abençoadas. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não é vão nosso trabalho no Senhor. Não é vão crer em Deus. Não é vão se humilhar. Não é vão desejar a presença de Deus. Todos os que me buscam me acharão, diz o Senhor. Ó Senhor, nós te buscamos agora nesta manhã. Nós não queremos jejum, nós queremos comer do pão que desce do céu, da tua presença para nos saciar. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Eu vou orar para que o Espírito Santo venha sobre você. Ó Espírito de Deus, irmãos profetas, profetizem o Espírito sobre esta congregação. Profetiza o Espírito sobre esta congregação. Profetiza o Espírito sobre esta congregação. Profetiza o Espírito sobre esta congregação. Ó Senhor, profetiza o Espírito sobre a congregação do Senhor. Profetiza o Espírito sobre a congregação do Senhor. Bendito seja o Senhor. Ó soberano Deus, Rei da Glória, o Senhor diz que derramará do seu Espírito nos corações que clamarem a mim. Aleluia, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, glorioso Deus, o Senhor sabe os planos que tem para nós, planos de bem, não de mal, planos de prosperidade, não de mal. A minha vinha dará os seus frutos, diz o Senhor. Para a minha glória os levantei. Não temais o homem. Temam o Deus vivo e verdadeiro. Glorificai, glorificai o Senhor. Porque reina sobre todos. Aleluia, e o Senhor quer o teu coração. Aleluia, filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se alguém precisa se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Cristo definitivamente, você tem esta oportunidade. Profetizemos o Espírito. Profetizemos o Espírito. Aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Talvez você não perceba nada diferente em você, nesse enchimento, mas o fruto vai mostrar que a presença de Deus encheu você. Oh, a santidade é a maior evidência de que Deus nos encheu do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Após se humilhar, se você quiser levantar e proclamar o cumprimento da promessa de Deus e a confissão do nome de Jesus, vai levantando e confessando, profetizando sobre uns aos outros esta glória de Deus. Aqui tem irmãos que profetizam a palavra, há profetas de Deus. Aleluia, Senhor. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor me deu uma visão de um grande coração. Ele aceitou. Ele aceitou a vossa entrega. Um grande coração partido, rasgado, significa o coração da igreja. Este coração hoje foi partido, foi rasgado. Aleluia! Foi rasgado. O coração foi rasgado. Glória a Deus, Raquel. Glória a Deus. Deus fará uma revolução lá em São Paulo. Aquela cidade é um trânsito. Eles verão a glória do Senhor ali. O Senhor será glorificado naquele lugar. E o Senhor enviará muitos ali para que aquela igreja testemunhe gloriosamente, porque é uma cidade grande, é uma capital, e o Senhor vai atingir aquela região ali para a glória de Deus. Vamos profetizar sobre Irati. Irati tem que multiplicar. Aleluia, profetiza sobre esta cidade, Irati, profetiza sobre Apucarana, profetiza sobre Curitiba, aleluia, profetiza sobre Paranaguá, aleluia, vamos profetizar, aonde? Marília, profetizando sobre Marília, a igreja seja estabelecida, a igreja que o Senhor nos leve, São Bento, São Bento, que seja uma vinha frutífera, que haja, ó Deus vivo, muito fruto ali, muitas almas rendidas ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória ao Senhor. Londrina, profetiza sobre Londrina. As maldições desapareceram. O pecado foi expiado pelo arrependimento. O sangue de Cristo está sobre nós. Agora, profetizemos com fé. Profetiza a conversão dos teus filhos, porque todos eles serão congregados a ti. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Alcemos nossas mãos, Senhor, e vamos louvá-lo e adorá-lo, porque logo partiremos a ceia. Aleluia. Que maravilha. O que que os velhos terão? Sonhos. Para as pessoas mais velhas, há um sonho. José era jovem quando tinha sonho, né? Quando fica velho, já não tem mais sonho. Não tem esperança. O que será de mim daqui para frente? Pode esperar. Que há esperança. Há esperança. Está ali o irmão José, de Londrina. Ele se batizou com 71 anos. Ele se converteu. Ele tinha um boteco. um bar. Agora ele prega para aqueles que frequentavam o bar dele. Ele se converteu. Você deveria conhecer o seu José, abraçá-lo. Esse é um testemunho que com 71 anos o Senhor salvou ele. Glória a Deus. Ele é uma testemunha. É o primeiro retiro dele. Ele falou, eu quero ir no retiro. E deu tantas entraves no caminho, mas ele chegou aí. Graças a Deus. São milagres que o Senhor faz.
Deus que... sabe a alegria no meu coração. Vai fazer 3 meses que eu fiz uma cirurgia no coração. E Deus me restaurou o meu coração. Me deu um coração novo. E eu estou aqui, Deus sabe a felicidade no meu coração. E ele bateu mais forte, eu pensei, ah, eu já estou com o meu coração. Estar aqui é onde que eu queria estar, estou.
Aleluia!
Toda essa graça e essa bênção de Deus.
Glória a Deus! A Carla vem com a perna quebrada, mas vem. Deus trouxe a Dionísia. Ela disse, eu não vou, mas não vou, mas não vou de jeito nenhum. Porque eu me sinto muito fraca. Mas está aqui. Ela falou, nossa, eu participei de 43 retiros desde que nós conhecemos a visão. E agora, este ano, eu não vou poder ir. Quem disse que você não poderia vir? Você disse, mas Deus não disse. Tá ali. Ah, sumiu. Acho que já foi arrebatada.
Uma mãe que chorou disso pela vida do filho, porque aquela fila, a gente acompanhou a vida da Railda, fazendo como 3 horas lá do jar, saindo do pão, muito amoroso.
Põe perto da boca, mano.
Irmãos, me toca muito isso, o amor de uma mãe.
Não desista.
Para ganhar o filho, o marido não quis saber de nada, mas ela quis, a irmã quis, a igreja, e ela batalhou com o Demar.
É neta ali do Rodney, pediu oração pela avó dela, Júlia. Diz que tá com dengue.
Vó Júlia.
Não, não é glória pra ela, mas o que ela pagou, o preço pela tua vida, se você tá bem hoje, graças a sua mãe, que os filhos possam amar seus pais. Você, mãe, tem chorado, você, pai, tem chorado. primeiro mandamento com promessa. Não adianta, não vai nada bem na tua vida se você não honrar teu pai e tua mãe. Não importa, a minha mãe bebia, a minha mãe se jogava, jogada no banco, ia para o meu pai, ia para o meu pai, vinha visitar ele, foi trabalhar no doméstico aqui, ia lá no interior. Como eu amava a minha mãe. Não importa que eu tivesse bêbada. Até hoje eu queria ver o rosto dela. Hoje você tem mães que estão aí orando por vocês e vocês não ouvem. Então, meu irmão, mas eu não podia nem terminar de falar isso. Os filhos dos pais deviam agora se abraçar, os filhos pedir perdão para os pais pedir perdão para os filhos por alguma coisa que vocês fazem, gritam com os filhos na hora, porque não sabem falar, gritam na hora errada, com ira. É hoje o dia de se consertar. Conserta enquanto é dia, filho. Para que não bate bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Eu sei que eu vou viver até Jesus voltar, porque morri meu pai e minha mãe de tempo. Eu abraçava meu pai. Meu pai esfaqueou a minha mãe, teve que matar, mas nem por isso eu não honrei ele. Irmãos, pelo amor de Deus, nessa noite, nessa manhã, se unam pais e filhos e orem, clamem e se humilhem. Não adianta só ouvir a palavra sair daqui sem uma restituição de família. Amém, irmão? Eu queria dar esse testemunho da Raílda. Vamos na tua mãe. Cadê a Raílda?
Sumiu. Cadê? Tá certo.
Eu quero abraçar você, irmão.
Daqui a pouco. Aleluia. Nos convertamos ao propósito de Deus com a família. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos todos glorificar o Senhor. Pais também falham, né? Então há uma necessidade de uma restauração, né? Bendito seja o Senhor. Ontem Deus deu conselho para os casais, para os pais, né? Hoje nós estamos vendo o fruto dessa humilhação, desse esvaziamento, para que Deus seja glorificado.